senhoras e senhores, ao Responde Crastinadores, o spin-off do nosso podcast principal. Eu sou o GG.
Eu sou o Tibério.
Eu sou o Elvis.
E chegou a hora da gente debater as notícias mais interessantes dessa semana. E a gente começa pela Forbes, que divulgou um relatório interno extenso sobre a Warner e que tem uma parte que detalha o futuro da DC Filmes nos cinemas. Então, filmes que continuam em desenvolvimento. Shazam, o Coringa com o Joaquin Phoenix.
Calma aí, continua em desenvolvimento o Shazam. É lógico que tá em desenvolvimento, a parada é daqui a um mês.
É, né? Tá entre os que não foram pro ar ainda.
Ainda bem que tá em desenvolvimento ainda, que eu tava preocupado.
Cara, acionista quer saber tudo, cara. Isso é relatório de acionista.
E o do Joaquin Phoenix também tá por aí, né? Já é pra tá a caminho.
É, é. Além disso, Mulher Maravilha, 1984, Aves de Rapina. Lembrando, gente, que em desenvolvimento pode ser em desenvolvimento o roteiro ainda. Tipo, não começaram a filmar nada ainda. Significa que já tem gente recebendo salário pra fazer alguma coisa. Essa é que vale.
Aves de Rapina teve até já imagem já do set de filmagem já.
Olha, já?
É, tu viu a Arlequina com uma roupa, parecia que tinha vindo lá de Salvador, com aquelas fitinhas do Senhor do Bonfim?
Ah, eu vi.
Era do Aves de Rapina, né?
É.
Maneiro. Além disso, The Batman, Aquaman 2, Suicide Squad, Novos Deuses, Batgirl, Criaturas do Fosso e Tropa do Lanterna Verde. Caramba, Criaturas do Fosso? De onde vem isso?
É o filme de terror baseado no trecho de terror que tem no Aquaman.
Caramba, não sabia que isso tava com um ok, tão ok assim.
Eu espero que tenha o James Wan envolvido. Deve ter, filme de terror.
Ah, bem provável. Era ele que trouxe o Fosso à vida, né?
Bom, mas também mostra a sessão dos que foram descartados ou engavetados. Gladiador Dourado e Besouro Azul. Ah, que pena, cara. Devia ser engraçado esse.
Talvez ele venha se o Shazam funcionar, hein? Eu acho que a pegada é bem parecida.
Também acho que é uma pegada parecida. Asa Noturna, Pistoleiro, Ciborgue, Liga da Justiça Sombria, Sereias de Gotham. Sério, Sereias de Gotham. Que isso, cara?
É que Gotham Sirens é o nome da Poison Ivy, da Arlequina, da Mulher Gato.
Ah, é tipo Princesa da Disney.
É.
Sabe? Entendi. Lobo, Lobo, sério? Foi engavetado? Que pena. Exterminador, Arlequina versus Coringa e outros.
Mas o Exterminador, eu ouvi falar que tem um novo aí vindo, né? Com Schwarzenegger de novo e Linda Hamilton. Ah, não, isso é outra coisa, desculpa.
O único que eles não se manifestaram foi o filme solo do Flash, porque parece que tem uma seção no relatório que diz que isso é um elefante na sala. Ninguém quer mencionar, ninguém quer se posicionar. Então, não sei o que isso significa.
Esse eu gosto porque é um clássico incompreendido. Ah, não, isso é outra coisa.
Só tá dando furo hoje.
Só tô dando bola fora.
Mas assim, pra você ver, cara, aquele filme lá do Batman vs Superman, Liga da Justiça, aí terminaram com aquele Lex Luthor, o Exterminador, e nem, caramba, a continuação daquilo vai ser maneiro. Aí, tipo, já não vai ter filme do Exterminador. Esse tá muito perdido, Bi. Eles botam personagens pra ver se gera hype, só que, cara, o hype vai ao contrário, cara. Sei lá o que acontece.
É falta de organização, ué. Simples assim.
Ou então os primeiros roteiros não ficaram bons, eles não quiseram nem insistir. Tipo, ah, tá uma merda isso. Coloca na gaveta.
Cara, o problema é que eles estão se baseando no que a Marvel fez e não dá pra você fazer isso de repente. Você tem que fazer um passo de cada vez. Não dá pra você chegar agora e de repente, ah, não, eu vou recuperar os 10 anos porque os nossos nomes são fortes na cultura pop. Você pode ter bons nomes na cultura pop, você pode fazer bons subsolo, mas pra você fazer um universo junto, coeso, como tem do outro lado, então, cara, você precisa planejar com calma. Você não pode fazer tudo assim, atropelado, como eles estão fazendo.
Isso é olho grande em cima do bilhão do Aquaman, né?
Assim, eu acho que essa leva nova de filmes, com a exceção da Mulher Maravilha, que vai ter uma sequência, os outros, eu acho que vai ser assim, uma parada meio estanque, sabe? Assim, estanque, não vai fazer de muita ligação, e depois eles vão ver o que vai funcionar, vai continuar, ser tipo antigamente era, o Batman funcionava um, tinha outro com o mesmo ator, depois não, cara, o cara ia embora, começava outra série, sabe? E funcionava assim, pô. A gente tem bons filmes aí.
Exatamente, a trilogia do Nolan ainda é um bom espetáculo cinematográfico, os três filmes juntos, ainda é um troço bacana, um troço legal, bem feito, coerente entre si, independente de todos os outros filmes, mas, cara, você não precisa fazer um troço junto com tudo. Se você tem um bom personagem e você não tem paciência pra construir um universo, então faz uma coisa de cada vez. Sei lá, acho que eles deviam parar de tentar copiar a Marvel, copiar o que a Marvel fez e seguir o caminho próprio.
Eu só não sei se tá meio tarde, porque assim, se você pensar que até o Suicide Squad tava já no universo do Batman, Superman e tudo mais, agora eu acho que eles vão ter que meio que justificar acabar com isso, né? Porque senão vai acabar do nada assim, aí fica muito bem ridículo assim.
Acaba do nada e volta a fazer filmes solo bons.
Ah, então, aí eu acho que tinha que entrar aquele flashpoint pra resetar tudo e falar, agora beleza, agora cada um por si, tem multiverso mesmo, cada parada no universo, porque eles deixaram aberto assim ainda, né? Não fechou a história, sabe? Tipo, Liga da Justiça tem a Lanterna Verde, então, cara, já fica meio interligado de alguma forma, né?
E pulando de DC pra Marvel, O vice-presidente da Hulu deu sinal verde, já disse que a Hulu tem interesse sim em pegar as séries da Marvel que a Netflix esnobou. Então a gente tá falando de tudo que foi cancelado, que eles não vão querer fazer mais, e que essa decisão tá na mão dos donos das propriedades. Ou seja, a Hulu quer, a Hulu paga. Se essas propriedades toparem, tem jogo.
Cara, a frase dele é igual quando eu era criança, mais novo, que eu falava assim, porra, só não joga na seleção brasileira porque não me chamaram. Caraca, tipo, beleza, ele quer, mas a Disney vai ter o canal próprio dele, assim. Por que ela vai vender o direito de uma parada delas pra um outro canal concorrente, cara? Não faz sentido.
É, mesmo que ela não queira apostar, ela não vai vender, né? Ela vai segurar a propriedade ali pra não fazer o erro que a Marvel fez antes, né? Vender, começar a espalhar os direitos em outros lugares, na hora que ela quiser fazer alguma coisa, ela fica toda presa.
É, ainda usando o exemplo de futebol, eu já soube de time europeu que contratava bons jogadores pra deixar no banco pro outro time não contratar. O cara tem grana, pra que ele vai deixar o adversário crescer? Não, fica aqui.
É tipo a Globo, quando contrata alguém bacana e coloca na geladeira, né?
Isso, a Globo também já fez isso, contrata todo mundo que tá ameaçando em volta e bota todo mundo, não tem espaço na grade, mas não interessa, fica aqui, porque esses não vão ser concorrentes, não.
É, eu li uma notícia aqui agora, o América falou que contrata o Neymar, Neymar só não vai parar se ele não quiser.
Ah, mas eu queria, cara, que isso acontecesse, seria maneiro. Seria uma chance de ganhar um pouco de visibilidade, né? Que a Amazon Prime, todo mundo já sabe quem é. Agora, a Hulu ainda tá com muito pouca abertura aqui dentro.
Eu não queria, não. Já assino já a Netflix e a Amazon Prime, o YouTube Premium. Porra, chega, né? Já deu, bicho. Algum vai ser cancelado aí nessa história.
Ainda vai ter o da Disney, né? Que a gente vai ter que assinar de qualquer forma também.
É, nem sei o que eu vou fazer da vida aqui. Eu já vou começar a cancelar. Daqui a pouco tem Game of Thrones. Aí eu vou cancelar já um pra assinar o HBO por enquanto. Aí quando acaba Game of Thrones, eu cancelo o HBO, né?
Tipo... Então deixa eu te dar uma boa notícia, Tibério. Parece que vão continuar com Walking Dead. Vai ter mais uma temporada. E se você não precisa assinar, porque ninguém mais aguenta ver esta porcaria. Então, mais um canal pra você não precisar usar.
Cara, 10ª temporada, cara. Olha só. Quando a gente acha que a parada vai acabar por falta de audiência, vem mais uma temporada aí. Deve ser muito barato fazer essa série, cara. Não é possível.
Pô, não parece não. Será?
Não parece não.
Mas olha só, eu vi o trailer dessa temporada nova e aí já é dos Whispers, que são a galera que se veste com a pele dos zumbis pra se meter no meio dos zumbis e atacar as pessoas. Mas essa fase no quadrinho é legal, cara. Durou um tempão, assim, foi bem legal. Tinha um alfa, beta, não sei o que. A história, mas é bem punk. Lógico que eles sempre acabam diminuindo um pouco na série. Não é tão punk quanto nos quadrinhos, que nego mata e não sei o que. E tem estupro, umas coisas meio assim, bem pesadas. Eles acabam relevando.
Mas a fase do Negan nos quadrinhos era maneira e na série ficou meio blé, né? Vamos ver se essa adaptação agora não eles fazem com mais maestria, por exemplo.
É, o Negan tem mapa importante, inclusive, nessa fase no quadrinho, não sei como é que vai ser na série. Bem, eu não vejo mesmo, não tô nem aí.
Eu parei. Arranjei outras coisas pra dormir quando eu preciso.
Agora, eu fiquei com pena, foi de Modern Family chegando ao fim. A ABC já falou que agora é essa próxima, que é a temporada 11, vai ser a última e acaba a história em definitivo.
Cara, eu nunca fico com pena quando uma série chega no fim na 11ª temporada. Cara, deu tempo pra caramba, deu, todo mundo se divertiu, todo mundo curtiu, todo mundo... É, eu acho bacana quando uma série sabe quando acabar e não chega a ter temporadas ruins. Por exemplo, eu não lembro de uma temporada ruim de Rock from the Sun. Foi uma série curta, durou poucas temporadas, não sei quantas foram, mas não durou muito tempo e todos os episódios são engraçados. Então, cara, isso é legal. É legal quando acaba no alto, quando acaba bem. Battlestar Galactica, a melhor série de todos os tempos, só teve 4 temporadas. Pra que uma quinta? Não precisa.
Eu tava cansado um pouco de Modern Family, vou confessar que, assim, eu tava vendo meio que assim, tá...
É, vendo por amizade, eu sei como é que é. Mas é porque meio que acostumei, né, cara? Tanto tempo lá e com... Vendo aquela família crescendo. A garotinha, que era uma criancinha no piloto, agora tá, caralho, quase adolescente já. A filha dos gays lá.
Ah, mudou, mas assim, sei nem quando sai mais, já sabe, já meio... Larguei de lado, assim, vejo quando dá. Agora, estreou aí, compensação, Umbrella Academy, que é baseado num quadrinho, e Patrulha do Destino, também baseado num quadrinho da DC também, e aí, tipo, não vi ainda, mas a galera fica ligada aí, que estreou na sexta-feira.
Essa a gente tem que ver, porque dizem que merece episódios exclusivos, a gente precisa conferir lá pra ver se vale mesmo ou não.
Esse Umbrella Academy eu achei um nome bem errado, porque todo mundo que leu isso da primeira vez... pensou em Resident Evil e não tem nada a ver. Arranja outro nome, cara. Umbrella já tem. Nem Rihanna tem isso. O negócio é só Resident Evil mesmo.
Mas é bem legal. O quadrinho é bem legal. Vale a pena aí. Quem desenhou foi um brasileiro, né? O Gabriel Bá. É um dos co-criadores, junto com aquele Gerard Way, da My Chemical Romance. É bem legal. Vale a pena dar uma lida. Ou uma assistida. Quer dizer, assistida não sei, que eu não vi ainda. Mas a leitura é boa.
Então, beleza, gente. Bora pros e-mails. Now, here comes the music. Uh-huh.
primeira mensagem é do Bruno Pelmar. Ele mandou lá no site podcastinadores.com.br. Ele fala assim: fala pessoal, que cast maravilhoso. Mas não seria para menos, afinal é o melhor filme de super-herói já feito. É o que eu acho, pelo menos. Eu não sei se seria o melhor, mas ok. Mas é um bom filme, isso sem dúvida. Mas fazendo uma observação, fun fact.
Fato de fã.
Sim, fazendo uma observação, fun fact no bloco de quadrinhos. O Nick Fury do Universo Ultimate não é por acaso parecido com Samuel Jackson. Ele, de certa forma, foi o primeiro contratado para os filmes do MCU, pois quando o Brian Michael Bendis criou o Fury Ultimate, ele pediu autorização para o Samuel Jackson para usar a cara dele, e o pagamento para a imagem dele seria um dia, se a Marvel fizesse o filme com o Fury, ele teria que ser o personagem das telonas. Ou seja, se isso for verdade, Samuel Jackson já estava escalado para os filmes lá no começo dos anos 2000, antes mesmo da Marvel começar a fazer os filmes e quem sabe pensar neles.
Caramba, que bacana, se isso for verdade mesmo, bem visionário do Samuel Jackson, hein, cara?
É tipo Harrison Ford, né?
Ele já tirou onda antes quando chegou e falou: ah, quero participar do Guerra nas Estrelas, então tá, qual é a cor de sabre que não tem que eu quero que vocês façam uma cor diferente pra mim? O sabre dele é diferente de todos os outros.
É verdade.
O cara tira onda.
Agora, o Caruso chegou a citar no episódio que realmente ele foi o primeiro escalado pros Vingadores, exatamente porque quando o Bendis fez realmente baseado nele. Agora, não sei se realmente teve essa questão do direito, essa história, eu já não sei.
É, mas eu achava que eles queriam aproveitar que a cara era parecida pra chamar o cara, mas não que a ordem era inversa. Ele cedeu os direitos pra que isso acontecesse um dia. Muito maneiro.
Foi feito baseado mesmo, ele foi de propósito. Não escondeu assim, tipo, esse
eu
cara...
Eu sei, mas que parecia uma homenagem. Quando ele apareceu a primeira vez nos quadrinhos, parecia uma homenagem. Mas não, aquilo ali já tava armado.
O Nick Fury já tava armado.
Agora sobre o filme. Cara, que coisa linda. Que sentimento positivo, gostoso que foi assistir. É o mesmo sentimento que eu tinha quando moleque comecei a ler os gibis do Aranha. Tanto que ele é meu personagem preferido no mundo dos quadrinhos. Pois sempre me identifiquei muito com o personagem e esse era um dos objetivos iniciais do Stan Lee para o personagem. Então, ver isso nas telas grandes foi maravilhoso. Acredito que seja uma das melhores adaptações do personagem para qualquer mídia depois dos quadrinhos, é claro. Acho que só o recente jogo do PS4 que rivaliza em qualidade e fidelidade aos quadrinhos. Nos filmes em live action, acredito que somente os dois primeiros filmes do Sam Raimi são os mais próximos de uma fidelidade ao personagem. O atual eu detesto, deixo pra explicar isso no grupo dos padrinhos. É, e pra você que não é padrinho, pode entrar e aí você vai ver o comentário do Bruno lá.
Agora ele fala que é o melhor filme do personagem. É só pra lembrar que o Miles Morales só teve um filme até agora, mas tudo bem.
Acho que ele quis dizer do Homem-Aranha, mas eu entendo o que você falou.
Ah, tudo bem. É que é diferente, né? Não foi uma animação do Homem-Aranha, foi uma animação, quer dizer, foi uma animação de um Homem-Aranha, mas não foi do mesmo Homem-Aranha que teve coisa antes, então não tem muito como comparar, assim, nesse caso, né? Mas acho legal, eu gostei pra caramba mesmo, foi muito bom.
Mas uma coisa que eu queria perguntar pra pessoas como o Bruno, que não gostaram do Tom Holland, é se vocês não gostaram porque ele não representou bem o que o Homem-Aranha era nos quadrinhos, ou porque não gostou de uma forma geral? Porque, por exemplo, pra quem não tem tanta identificação nos quadrinhos quanto você acabou de declarar, Bruno, eu achei o resultado muito bacana. Elvis, você que tem mais ou menos a mesma ligação que eu, o que, que você achou do Tom Holland no papel?
Eu tenho uma ligação muito pior do que a sua, porque eu nunca li o quadrinho do Homem-Aranha.
É, tá, mas é porque a gente não tem essa ligação emocional. Pra mim, eu só lia.
Cara, eu não tenho nada contra, não. Eu acho que foi um bom personagem. Eu acho que é um personagem diferente dos outros que eu conheço do cinema. Já são três Peter Parkers até agora. São diferentes, cada um tem suas características diferentes. E eu gosto desse. Eu acho legal, acho bacana. Um monte de gente reclamou da Tia May ser muito nova. A Marisa Tomei tem idade compatível pra ter um sobrinho adolescente. É normal, eu achei. Não tem nada que me incomode nesse Homem-Aranha, não.
Eu gosto justamente dele ter cara de criança mesmo. Porque é como deveria ser, né, o Homem-Aranha.
Eu tenho uma coisa que as pessoas, assim, não concordam, mas eu acho que quando é diferente é legal, porque, assim, se eu quisesse ver igual, eu lia, né, eu já tenho essa informação do jeito que eles querem que seja. O que, que eu não vou querer? O legal é quando é diferente, pra exatamente ser surpreendido, né, porque se é igual o que você já leu, tipo, é só uma mudança de mídia, sei lá, eu não vejo muito sentido, não. Eu gosto quando realmente tem essas adaptações, assim. O que eu reclamo só é que, assim, ele é bem parecido com o Miles Morales. Se você vê a história do Aranha Verso e dele, de conhecer aquele amigo gordinho que é do colégio e tal, essas coisas, é um pouco do Miles, assim. Então parece que eles não adaptaram muito bem, sabe? Pegaram um pouquinho do outro. Então por que não fez Morales, entendeu? Isso que a gente fica meio... O pessoal acha que reclama mais nesse sentido.
Isso eu até entendo, porque a gente tava vendo ali, supostamente, o Homem-Aranha oficial. O Miles Morales é uma versão do Homem-Aranha. Então, como o universo Marvel não tinha nenhum Homem-Aranha ainda, precisava de alguém pra ser o oficial, e depois você cria as variações, né? É a mesma coisa que o primeiro Homem-Aranha já ser o Homem-Aranha no ar. É estranho, eu acho que primeiro tem que ter o default, pra depois ter os derivados, né?
Não, sim, mas aí você não rouba coisas da história do outro, né?
Ah, sim, podia não ter um amigo gordinho e tudo mais, apesar disso ser pouca coisa.
É, não ter o tio Aaron lá, sei lá, umas coisas assim.
Mas beleza. Valeu, Bruno.
A gente recebeu aqui um e-mail também do Pedro Kawahisa. Ele gravou com a gente o episódio de Cobra Kai. Ele é da Topa Dersi, lembra?
Ah, sim, sim, sim. Legal.
Ele manda um e-mail aqui. Como grande fã do Teioso, não podia deixar de enviar e-mail pra vocês nesse episódio. Vamos direto ao assunto. O GG perguntou desde quando tem esse negócio de multiverso. O conceito é bem antigo, mas se vocês fossem falar de Crise nas Infinitas Terras até o Aranha-Verso nos quadrinhos, acho que o Elvis ia ter um infarto.
Não, eu só ia dormir um pouco mais.
Ah, fala isso. Você tava se divertindo com o Caco lá, eu sei.
Jogando porrinha enquanto vocês falavam de gibi. É. A gente ficou jogando sueca.
Coitado,
a gente
só sempre chama o cara pra falar de super-herói, né? O maluco deve ficar bolado com a gente. Sobre o número 42, há mais uma teoria que seria por causa de Jack Robinson, o primeiro negro a jogar pela Major League Baseball, MLB, né, baseball lá dos Estados Unidos, a liga de baseball. Ele fala que em 1997, o número 42 foi aposentado de todos os times da liga, e a partir de 15 de abril de 2004, todos os anos, nesse dia, todos os jogadores utilizam a camisa 42 para celebrar o Jack Robinson Day.
Olha só, no dia 15 do 4, todos os anos, também comemora o meu aniversário, tá? Mas isso não tem nada a ver com Jack Robinson.
É o Vest Day.
A Vest Day é bem... É, mas tudo bem. Bem, assim, isso é verdade, assim, pode até ser, mas o Bendis, na época que ele tinha um blog, ele tem um blog ainda, né? Só que agora ele só fala da DC porque ele agora tá trabalhando na DC. Mas na época ele mesmo escreveu, quando foi questionado, que o número 42 era por causa do Mochileiro da Galáxia. Então, assim, eu não sei se ele se baseou muito nisso, não. Pode ser, mas não li essa história dele. Eu li sobre o Mochileiro da Galáxia. Isso ele falou, não foi eu que falei, foi o cara que criou a parada. Ele fala aqui, tem um filme com Chadwick Boseman, Pantera Negra, e com o Harrison Ford chamado 42 sobre a história desse jogador. Aí fica a dica pra um filme aí de esporte, né? Essa teoria é bem forte, já que o Miles Morales seria o primeiro negro a usar o uniforme do Aranha. Pode ser também, sei lá, cara. Mas se fosse assim, tinha que ser o 99, porque o Miguel O'Hara foi o primeiro latino a usar o uniforme do Aranha. Aí, o Homem-Aranha 2099 foi o primeiro não branco usando o Pantera Negra. Bem, sobre o resto do episódio, muito bom. A teoria do Elvis de que o Aranha tenha vindo de outro universo é sim válida. A Gwen é prova disso, uma vez que ela também foi trazida no primeiro teste da máquina. É aquela que a gente falou que, na verdade, a aranha era um experimento e ele apareceu lá e você falou que ele brilhava, né? Mudava de...
É, a aranha tem aqueles sparks que nem a Vanellope no Detona Ralph e como as pessoas dos outros universos. Então, tem alguma coisa esquisita naquela aranha.
Não tem a parada que a aranha cai durante o teste na máquina, não, né? Eu não lembro, cara. Agora já tem um tempo que eu vi o filme. É, vamos, sei lá, que seja. Quando todos se juntam, ele cita que já naquela dimensão faz uns 15 dias, na mesma época que Miles ganhou o poder. Então é, pode ser também. Vamos ver. Tem como rever esse filme de novo.
É um bom filme pra rever.
Pra fechar, não faltam conteúdos com as novas versões do Homem-Aranha. Tem o novo desenho da Disney XD, que tem a primeira temporada na Netflix. Tem a saga Web Warriors, que eu até acho que eu citei, que também tá na Netflix, por acaso. Tem os jogos de PlayStation 3 ainda, da época, uns jogos antigos aí. E, principalmente, no último arco da animação maravilhosa dos anos 90, que não teve final, mas continua maravilhosa. É, eu ia falar pro pessoal jogar o jogo do PlayStation 4 mesmo só.
Cara, eu joguei o jogo do Homem-Aranha no Atari, que você tinha que ficar escalando o prédio.
É esse mesmo.
Cara, que coisa trevas aquilo, cara.
Esse aí tem uns gráficos bons, né? Tem uns gráficos maneiros, você consegue ver a cara do personagem bem feito. Esse foi baseado em qual Homem-Aranha, qual ator que você conseguia ver lá?
Esse foi baseado naquele Homem-Aranha de 66.
Era o mesmo palito pra todos os jogos, né? O cara jogava beisebol, jogava basquete, jogava luta.
O Vessi não gostava muito de videogame nessa época do Atari, já era velho.
Mas o jogo era estranhão, você não podia acertar a teia na janela. O erro era esse, você ia escalando, tinha que jogar a teia nos lugares, mas se pegasse na janela, você morria. Pronto. Esse era todo o argumento do jogo.
É, normalmente era assim, né? Tipo, River Raid. Era pra um lado e pro outro atira. E pro lado e pro outro atira. Um abraço a todos. E o Caruso precisa terminar de assistir Agents of S.H.I.E.L.D. Manda aqui o Pedro Calarriza. Novamente, um abraço aí pro pessoal do Tropa Dersi. Dersi Gonçalves, nossa querida. É, não tem nada a ver, né? Da vez a gente falou a mesma coisa, mas...
É, ele falou que não era piada interna. A gente não sabe ainda qual é.
Uma vaca, né? Acabou botando o nome do site piada interna. É, meu site tem piada interna. Vou contar pra você.
Se bem que a gente tem que explicar o que é podcastinadores, né? Mas tudo bem.
Não, cara. Você fala... É procrastinar com podcast.
Não, é procrastinar, cara. Caramba, procrastinar. Nem a gente sabe.
É, eu só falei errado. É o costume.
Então é isso, pessoal. Manda e-mail pra gente no contato@podcastinadores.com.br, um like lá no nosso facebook.com/podcastinadores ou comenta aqui no post do episódio em podcastinadores.com.br.
E nas outras redes sociais como Instagram e Twitter é @podcast.
Mas, Tibério, esse 99 que você falou aí tem alguma coisa a ver com algum outro personagem de algum outro filme que vem por aí?
Não, cara. Aqui não. É ali, tá?
Terrível. Peraí, vocês tinham combinado isso, né?
Não tinha.
Não.
Well, that's it. Good luck. And keep on dancing.